1 Coríntios 12, versículo 9. A outro no mesmo Espírito, fé. E a outro no mesmo Espírito, dons de curar. Já comentamos, inclusive, que esse plural mostra que havia uma variedade grande em que o dom da cura era exercitado, levando até a um plural aqui de dons de curar, como se fossem, a variedade fosse muito grande, mas realmente é um dom que levava o crente a efetivar uma cura partindo de Deus. Então, nós vimos vários casos na última pregação, vários casos na época em que esses dons eram praticados e foram, e terminei dizendo que queria fazer duas observações. Uma eu já fiz no final da pregação, que é: nem todos tinham esse dom. Além de Jesus, os apóstolos e discípulos proeminentes, poucos deveriam ter esse dom, uma vez que, conforme mostrei, a posse desses dons era algo muito forte, indicando um ministério. Basta dizer que Jesus Cristo foi o primeiro que foi dito que ele curava, mostrando como um sinal de que ele vinha de Deus, de que ele era o enviado de Deus, o Filho de Deus. Então, foi usado como uma forma de, não sei se provar, mas uma indicação forte de que ali estava o Filho de Deus. Depois vieram os apóstolos, indicando que eram especialíssimos dos 12 ali que estiveram com Cristo. Depois, discípulos proeminentes, como Paulo, que na realidade podemos chamar de apóstolo, como de fato era, e outros também. Então, não devia ser algo generalizado, em que os crentes daquela época saíam curando uns aos outros. Não é absolutamente esta ideia. A segunda observação, que agora eu quero então continuar, é que os que tinham o dom não utilizavam para curar qualquer tipo de doença em qualquer situação. Quando eu digo não utilizavam, talvez poderia até dizer, eles não poderiam utilizar, não tinham poder para sair curando todo e qualquer tipo de doença que encontrasse. Poderia dizer, não digo porque eu não posso ter certeza disso. O que eu posso ter certeza é que pessoas que eram referidas como tendo o dom de cura, não curaram em muitas situações. Não curaram por quê? Essa resposta não podemos afirmar. Eles até que queriam, mas não tinham, naquele momento não receberam o poder do alto para curar. Ou então ele tinha poder do alto contínuo para curar, mas o Espírito Santo não o movia ali. Não sabemos. Esse aspecto nós não sabemos. A explicação disso nem importa. O nosso propósito aqui era só mostrar que muitos não usavam. Alguns acham, inclusive, e tem sentido, que esse poder de cura e de milagres e tudo, ele foi diminuindo à medida que o Novo Testamento ia sendo completado e que as epístolas mais posteriores de Paulo, 1 e 2 Timóteo, já fala, nós vamos ver aqui, que Paulo já não curando algumas situações. Interessante isso. Então, são indicações, não podemos provar. O que nós realmente nos propomos a afirmar de uma maneira, vamos dizer, firme, como já expliquei, é que nós entendemos que realmente os dons cessaram, sobrenaturais, cessaram depois que o Novo Testamento ficou completo. Isso nós já sabemos. Já sabemos que é assim que nós pensamos. Mas essa prática desses dons sobrenaturais ao longo do primeiro século, até o finalzinho, quando João encerrou o cano escrevendo Apocalipse, essa gradação, ela é indicativa e bem, não deixa de ser bem sugestiva. Seja como for, olha aqui. Gálatas capítulo 4, versículos 13 a 15. Não sei se você já tinha percebido isso. Gálatas 4, versículos 13 a 15. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Opa! O próprio Paulo doente. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, sabemos exatamente para quê, para desprezá-lo, odiá-lo, não sabemos, ter uma aversão a ele. O fato é que foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Aí talvez tenha a explicação da tentação. Antes, ou seja, ao contrário, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da volta da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível for, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, a doença dele eram os olhos, nesse contexto, podia ter outras, mas ele sofria dos olhos. E o dom de cura, Paulo? Por que você não se autocurou? Isso aí é apenas uma observação, como eu estou dizendo, que não era uma coisa generalizada, como se pode pensar, e que saía curando tudo e todos. Não era. É só isso. Eu não estou criticando, nem desconfiando. Não. Aquele não se curou, não se curou. Se ele tinha o poder, não sei, para se autocurar. Se ele tinha o poder, mas não tinha autorização do Espírito Santo, não sei. 6 e 11, passa a página. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Ou seja, por que ele escrevia com letras grandes? Porque não enxergava bem. Tinha problema nos olhos e assim ficou, tudo indica. Não parou essa experiência de Paulo não curar a si mesmo. 2 Coríntios, capítulo 12. Famosíssima passagem do espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, você pensa que ele foi até o céu, o terceiro céu e tal, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias e tal e tal. Muitos acham, não podemos provar, que esse espinho na carne era uma fraqueza física de Paulo. Alguns dizem, quase óbvio. Os olhos, não tão óbvio, porque essa aqui foi a novidade que Deus permitiu o diabo fazer em Paulo depois dessa experiência dele em ir ao terceiro céu. Ele não tinha isso antes. Para ele não se ensoberbecer, foi dado a ele um espinho na carne. Então, alguns acham que era alguma epilepsia, convulsões. A lista é enorme de sugestões, outros depressão, outros isso, aquilo, mas não sabemos. A maioria acha que era algum tipo de problema físico, né, porque fala na carne, um espinho na carne. E muitas vezes carne pode significar corpo, pode significar também algo não corporal, mas a nossa pecaminosidade e tal. Mas ele não diria carne nesse sentido, nesse contexto. Então, muito provavelmente, é alguma coisa física, que estava muito ruim, incomodando muito Paulo. E ele pediu não uma, não duas, mas 3 vezes a Deus diretamente. E Deus respondeu diretamente, não. Segundo exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 7, Paulo estava preso e tinha um irmão lá com ele, lá de Filipos, chamado Epafrodito, que Paulo acabou mandando Epafrodito ir para Filipos, de volta e remeteu ele para os irmãos. Eles tinham mandado Epafrodito ajudar Paulo e tal. Então, aqui em Filipenses 2, 27, Paulo conta que Epafrodito adoeceu e quase morreu, enquanto estava com ele lá em Roma. Ele tinha saudade de todos vós, versículo 26. Estava angustiado porque ouvistes que adoeceu, Com efeito, quer dizer, de fato, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O Epafrodito estava ao lado de Paulo. Ele tinha sido enviado para ajudar Paulo, que estava preso. Um auxiliar importantíssimo para Paulo naquele contexto. Aí ele adoece. Vamos curá-lo. Paulo tinha um dom de cura, claro. Não curou Epafrodito. Deixa eu dizer bem claro, não há indicação que ele curou. Prove que no fim não foi Paulo que resolveu curá-lo e pronto. Não podemos prová-lo. Mas pelo jeito aqui, Paulo estava angustiado que ele ia morrer. E Paulo ia ficar sem o seu grande auxiliador, enviado pela igreja de Filipos para ajudá-lo. Então é quase evidente que Paulo aqui estava acompanhando e tudo, e não pôde fazer nada a não ser aguardar o que Deus iria fazer. Tudo indica aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Paulo deixou o pobre do Trófimo doente, porque não curou. Não sabemos. O que nós sabemos é que ele não curou. Então, mesmo na época, mesmo o grande apóstolo Paulo não curava todos a todo tempo, inclusive pessoas de altíssima importância para ele próprio. Então, qualquer referência que nós ouvimos hoje sobre curas, e no sentido, não sei se eu posso dizer pejorativo, mas barato, chega a dar agonia, dar náusea. Igreja tal, curas, terças e quintas às 19 horas. É que pode um negócio desse? O que isso tem a ver com o Novo Testamento, gente? O que isso tem a ver com o que nós estamos aqui e querem convencer, porque querem que isso é um dom de Deus? E que isso continuou, e quem não tem dom, tem esse dom, porque não tem a fé. A culpa ainda é de quem não tem, tem mais essa. E falar línguas, e curar, e fazer milagres, não, tem que ter, deita o camarada no chão aí, grita, até ele falar línguas, ou ficar surdo, coitado. No fim, isso tem testemunhos, eu não estou inventando, pessoas que deixaram isso aí, e contaram comigo, foi assim, lá, assim, e eu, para me ver livre daquela gritaria, e da ideia de que eu era um crente de segunda categoria e tal, eu acabei dizendo algumas coisas lá e tal, mas... Quer dizer que todos os casos são assim? Não. Agora, algum caso desse vem do Espírito Santo? Eu creio que não. Não vou fechar a caixa. Não vou dizer, não. Nenhum caso desse vem de Deus. É impossível. Não vou dizer isso. Como vou já comentar sobre a questão das curas. Então, Deus não cura mais hoje? Claro que cura. Ok? Então, eu vou investindo todo esse tempo para vocês verem que, mesmo na época, era uma coisa muito dosada o uso desses dons sobrenaturais. Agora, 2000 anos depois, há 100 e poucos anos atrás, nem existia isso. Aí, de repente, uma explosão nessa área. Aí vão dizer que se 2000 anos tudo tem existido naturalmente, que é frieza nossa e tudo. Como eu vi um irmão que tinha estado na nossa igreja durante alguns anos, aí foi embora porque queria falar tudo que era língua e curar e fazer milagre, tudo. Então vá. E ele foi. Aí me ligou. Leu um artigo meu no jornal, me ligou: Pastor Mauro, coisa linda que o senhor escreveu. Eu digo: muito obrigado. É uma pena, não me conformo que o senhor não quer ter o fogo do Espírito na sua vida. Tá certo. Então, para ele, eu era um crentezinho, coitadinho, frio, escrevi até bem, correto, fiel, lá na minha igreja, lá pregando, Tevelândia, Barra Manancial e tal, numa boa, mas coitado, não queria, rejeitava o fogo do Espírito Santo. Pô, se queime para lá. Em 1 Timóteo capítulo 5, são cartas já realmente no final do apostolado de Paulo. 1 Timóteo 5:23, ele diz para Timóteo, para quem ele estava escrevendo a carta: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago. Era uma das utilidades do vinho na época, vinho não bebida forte, que é diferente do vinho que era fraco, era a parte de saúde, até descontaminava a água e tal. Então, um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas enfermidades. É isso que está aí? Não. Tuas frequentes enfermidades. Era um homem doente. E Paulo, pelo jeito, não resolveu o problema do Timóteo. Era como se fosse um filho para ele. Nem resolveu o problema do estômago e nem das outras enfermidades que vitimavam Timóteo. Muito bem, então, continuando, o propósito desse dom, que eu já tenho dito, não tem jeito não repetir algumas coisas, porque estou falando de dom em dom, e algumas coisas eu já falei generalizando para todos os dons, é confirmar que Deus estava fazendo aquela obra, ou seja, inaugurando a igreja. E essa confirmação, esse recurso que Deus resolveu utilizar, fazendo curas através de Jesus Cristo, dos apóstolos e alguns discípulos, e depois para as igrejas, através do dom de curas, não sabemos em que quantidade, mas como eu disse, deve ter sido bem restrito, mas isso causava, despertava interesse das pessoas, que eles prestavam atenção. Como eu estou pregando em Atos, né? Nós vimos lá Pedro, depois de curar o paralítico lá no templo, na entrada do templo, ele fez um sermão espetacular, uma pregação com grande audiência, e o chamariz para aquilo, a atenção que deram a Pedro para ele começar a falar, foi a cura que ele tinha feito daquele paralítico que saiu pulando lá. Então, era uma forma de mostrar um poder muito grande, e as pessoas ficavam admiradas ali, e ele então entrava. E quando ele entrava, era a pregação do Evangelho. Não era a pregação de que tudo pode melhorar para você nesta vida, troca o seu jumento, que já está bem velhinho, compre um novo, se você se converter a Jesus Cristo, Deus vai lhe dar 3 jumentos, hoje vai dar um carrão. Essa ideia de coisas sobrenaturais misturadas com presentes de Deus, tudo é meio bolado isso, e que agrade a Deus, e que você vai ver curas na sua vida, milagres na sua vida, vai ver coisas materiais se multiplicando na sua vida, um falso evangelho. Então Pedro fazia um milagre espetacular, aí pregava o evangelho, como nós pregamos hoje, igualzinho. Não falou lá para ninguém sair curado. E ele curou muita gente, lembra? Que ao ponto em que ele tocava nas pessoas, era a sombra dele. Um era Paulo, outro era Pedro. A sombra, eu acho que Pedro era a sombra dele. E Paulo tocava nas vestes dele. Ou alguma coisa que ele tinha usado. Ou seja, curou muita gente. mas não era associado com a salvação em Cristo, o Evangelho propriamente dito. Então não há evidências de que esses dons de cura ainda existem hoje, que passou esta época de Deus confirmar de maneira miraculosa a doutrina oralmente transmitida, quando não havia doutrina escrita. Isso é de uma importância tremenda. É aquele negócio, né, que é um dado. A gente já fica tão acostumado com a Bíblia que é difícil imaginar. Tira a Bíblia da sua vida. Imagine, tira a Bíblia. Como ela foi tirada, é tirada em muitos países que perseguem tudo, comunistas, tudo. Não tem Bíblia, é proibido Bíblia. Aí tem aquelas histórias bonitas, lindas, né? Contrabandistas de Bíblia e tudo mais, espetaculares. Mas não tem Bíblia. Imagine sem Bíblia. Como é que ia ser? Como é que eu chegar aqui e dizer, isso é a palavra de Deus? Como é que a gente podia dizer, faça isso, não faça assim? A orientação das Escrituras? Não tinha. Tinha o Velho Testamento que não falava nem igreja. Deus, então, como que contrabalançou esta falta com muito poder demonstrado através dos céus. Acho que isso tem todo sentido. O Novo Testamento ficou pronto, pronto. Então, completou a Bíblia toda, acabou. É aqui agora. Não precisa mais curar ninguém para mostrar isso, nem nada. Não precisa mais. Para isso, não precisa mais. Para isso, fazer sinais e obras miraculosas e tudo mais. Então, infelizmente, podemos dizer que Deus hoje não cura mais de forma sobrenatural, correto? Erradíssimo. Claro que Deus cura de maneira sobrenatural hoje, mas é de uma forma, um meio totalmente diferente do que utilizando apóstolos, discípulos como meio. Pelo que eu entendo, Deus faz isso de uma maneira hoje direta, tratando-se de doenças que a medicina não consegue, porque as doenças que a medicina consegue, os remédios, medicamentos e cirurgias e tudo mais, é Deus quem cura também. Tanto que duas pessoas se operam no mesmo dia, da mesma coisa, um pega a septicemia e morre, o outro fica bonzinho, com 3 dias está normal. Então, mesmo hospital, mesmos médicos, mesmos recursos, um morre e outro não, porque é o Criador. Então, você toma um AS aí, um anador desses aí, e passa dor de cabeça, que a pobre das outras nem passa, mas quando passa, quem curou a dor de cabeça? Não, foi o AS, não, foi Deus. Através do AS, que é feito de coisas, de elementos químicos, da química e tal, que descobriram e encontraram, viram de uma maneira até empírica, que aquilo serve para isso, aquilo serve para aquilo, vai descobrindo. Então o homem não, ele vai descobrindo as coisas que Deus já colocou na natureza, mas quem cura continua sendo Deus, mesmo uma dor de cabeça. Mas não estamos nem falando disso. As curas sobrenaturais, que há casos de clientes confiáveis, e que, não, está aqui, tinha uma tomografia aqui, e depois foi fazer outra para fazer uma cirurgia, sumiu. Isso, há relatórios disso, de clientes sérios. E eu creio que Deus pode fazer isto. E faz, de uma maneira direta, isolada, em que podemos apenas glorificá-lo e dizer, porque ele quis. Aí o crente tem a esperança de que está com tumor lá e ora a Deus para que a próxima tomografia tenha desaparecido. Tudo bem. Ora, se for a vontade de Deus, ele me cure e desapareça esse tumor. Ele tem esse poder? Tem. Ele tem essa vontade? Não sei. Não sei. Me mostra a passagem na Bíblia que Deus promete isso. Não tem. Não tem. Então eu vou arriscar. A palavra arriscar não é boa, mas a princípio, Paulo disse, vai que, Davi, né? Vai que Deus ouve a minha oração antes do menino morrer, mas o menino morreu agora, acabou-se. Pronto. Então Davi experimentou. E toda oração é um certo experimentar de uma maneira autorizada, reverente, correta, em temor, mas é, eu digo toda oração, um pedido desse tipo, é isso, eu vou experimentar, se porventura, a gente vê isso muito na Bíblia, Deus se compadece de mim, tudo bem, peça. Agora, o que não é razoável é o crente dar um valor exagerado a esse tipo de testemunhos de curas sobrenaturais que Deus fez, e que alguém de bom testemunho e tudo testifica, é ficar muito em cima disto e querer construir em cima disso alguma coisa que a Bíblia não autoriza. O que, que o irmão comeu antes da tomografia que não deu mais nada? Opa! Foi abençoado esta maçã que ele comeu antes, e vai ver que tem alguma relação. Não faça isso. Não vá relacionar com nada. Ah, porque irmão lá é mais fiel. Não, obrigatoriamente não. Porque os mais fiéis estariam todos sendo curados e não ia morrer um. Os mais fiéis, não, está cheio de crentes fiéis morrendo de todo tipo de doença, acidente, atropelamento, tudo. Então, não há um parâmetro. Se você quer uma cura na sua vida, pode desejar de uma maneira cuidadosa, pede a Deus de uma maneira cuidadosa, e não crie expectativa de uma maneira perigosa, porque quando a expectativa é muito alta e Deus não faz, a pessoa se decepciona com Deus, e Deus não tem, vamos dizer, não tem culpa nenhuma nisso, ele não disse que ia curar a pessoa, nem nada, mas você achou que ia, porque curou fulano, que é um crente muito mais fraquinho do que você. Só em pensar assim, você já está mostrando que é muito fraquinho. Mas, então, fica aí a observação. Contraste com grandes grupos daquela época, né? Grandes grupos, digo, com vários crentes, não sei a quantidade, não sei o percentual, mas com vários crentes fazendo curas. E eu acho que ele faz isso de uma maneira direta, sem a intermediação, porque era a intermediação das pessoas. Ele curava, Pedro curou outro, a intermediação. Embora quem ora por a cura, tá, de uma maneira está intermediando diante de Deus, mas não é isso que eu estou colocando. Então eu quero encerrar. Eu vou, na próxima pregação, eu vou responder ainda uma pergunta de uma maneira um pouco mais aprofundada. Já estou dizendo que é lícito orar por cura, sim, mas temos alguma orientação do Novo Testamento quanto a essa questão de cura? Temos, valiosa, muito valiosa. Eu não vou ler, mas se quiser estudar em casa e se preparar para a próxima pregação, está em Tiago 5, 14 a 16, e nós vamos tirar toda a próxima meditação em cima deste texto aqui, que aí sim é Novo Testamento puro, e aí vai nos dar diretrizes para como tratar deste assunto. Tem um irmão doente, bem doente, na casa dele no hospital. Tudo bem, então vamos lá e vamos curá-lo, através do Espírito Santo curar, vamos orar para Deus dar o dom da cura para curar e tal. É exatamente isso? Vamos ver como é que a gente deve fazer. E, ao mesmo tempo, lembrando, há muitas pessoas, sim, curando de uma maneira sobrenatural e fazendo cirurgias pelo poder do diabo. Há muitos. Então, histórias aí, de todo jeito, de algumas curas espirituais que os médios fazem tudo aí, eu não tenho problema nenhum em aceitar que grande parte dali pode ser verdade, pode ser fato, porque o diabo é poderoso, ele faz milagres falsos para confundir. Os magos do Egito fizeram muitos milagres falsos, concorrendo ali com o grande Moisés, diretamente da mão de Deus. Então, há isto, há. E aí os irmãos carismáticos, certamente sem esta intenção, eu imagino, contribuem, querendo ou não, pensando ou não, mas contribuem para esse tipo de prática, porque acaba se confundindo um pouco uma coisa com a outra. Então, é melhor deixa a nossa vida cristã, pregando o Evangelho, vivendo como a Bíblia nos manda, e essas questões sobrenaturais, vamos deixar com Deus, crendo que Ele pode fazer, e ao mesmo tempo, crendo que Ele pode não fazer, e é bom do mesmo jeito, porque Ele quer o melhor para nós, curando ou não curando. Então eu acho, fica assim um pouco triste quando eu vejo assim, ah, Deus é muito bom. Disse, é mesmo, por quê? Porque Ele curou a minha mãe. Ah, quer dizer que se sua mãezinha não tivesse sido curada, Deus não era bom? Não, eu não quis dizer isso, e tá, tudo bem, mas você está ressaltando. E tem crente que faz isso a vida todinha. Deus é muito bom, porque Ele aumentou, meu patrão aumentou o meu salário. Ah, e se Ele tivesse lhe demitido injustamente, Deus não era bom. O patrão podia não ser, mas o Deus não era bom. Não fique relacionando as coisas desta vida com a bondade de Deus. Você quer falar da bondade de Deus? Deus é muito bom, salvou um pecador miserável como eu e colocou meus pecados na cruz do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom. Aí vai. Deus é bom porque me deu fé neste pecador, repito, miserável como eu. Como é que eu ia arranjar fé? Da onde para crer na palavra de Deus? Mas Deus me deu fé. Pronto, então louve, exalte a bondade de Deus, a bondade dele. Assim, mas não porque ele deu um carro novo, ou lhe curou da sua dor no pé, ou sei lá o quê. Deus é bom curando ou não, dando coisas novas ou não, permitindo doenças ou não, dando um câncer ou não, atropelando um crente no meio da rua, morreu lá, pufo, crente fiel. Deus é bom. Sim, bom com ele que foi para o céu, mas pobre da viúva que ficou com 6 filhos chorando, bom. Eu não entendo como é que... Bom, você entendeu? Deus é bom. Agora a gente tem que ter bom senso. Vai chegar na casa desta viúva, de noite, dizer, minha irmã, Deus levou sua mãe, Deus é bom, né? É correto teologicamente, mas tem a questão do bom senso, de você saber colocar e tudo, é óbvio, mas que a rigor Deus é bom, é, e ela sendo uma crente mesmo, ela diria, Deus é bom, está muito ruim ser o meu marido, não sei que eu vou aguentar esse ser menino, tomar conta dele tudinho, eu não posso imaginar como é que vai ser, mas Deus é bom. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, bom, como Tu és, pela Tua bondade, Tua maravilha. Então, essas curas que Tu fazes hoje, quase como um complemento, um presente extra, ou algo assim. Mas não devemos tirar disto mais do que é para ser, sob pena de distorcermos ensinos, doutrinas, até a teologia sobre a Tua pessoa e Teus atributos. Obrigado pela Tua palavra que nos dá o norte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.